responsável por cerca de 5% dos casos de câncer de intestino, a síndrome de Lynch. É decorrente de uma alteração genética que aumenta o risco de desenvolvimento de tumores, câncer de cólon e câncer no reto. A gente vai falar desse assunto com o professor de cirurgia do aparelho digestivo do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador da Clínica Cirúrgica do ICESP, no Instituto Câncer do Estado de São Paulo. Dr. Ulisses Ribeiro Júnior, bom dia, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você.
Nós é que agradecemos a sua atenção. Para falar desse problema, essa síndrome de Lynch é uma alteração genética. Vamos começar explicando o que é exatamente isso. Atinge que porcentagem da população, para depois então a gente explicar como é que essa alteração genética, ela pode estar relacionada com o aumento de casos de tipos específicos de câncer, doutor Ulisses.
Isso, o tumor do aparelho do intestino, do dito tumor de cólon e reto, 70 a 80% deles são originários do que a gente faz durante a nossa vida, isto é, da nossa alimentação, da falta de exercício físico, do tabagismo, do etilismo. 20 a 30% deles são relacionados a alterações que a gente herda dos nossos pais ou avós. E dentre essas síndromes que a gente herda, uma delas é a síndrome de Lynch, que é uma síndrome que foi já descrita desde o meados do século passado, mas que a gente realmente conseguiu começar a compreendê-la a partir da última década do século passado, em que a gente conseguiu detectar que tipo de mutações ocorriam nesses indivíduos. Essas mutações são em quatro os principais genes, que são os genes MLH1, MSH2, MSH6 e EpCAM, que são os mais frequentes. Elas dão um aumento de risco importante para quem são os carreadores dessa mutação. Esse tipo de mutação leva a alterações não só nos tumores de intestino, causando tumores de intestino, mas em outros órgãos do organismo, porque todas as células recebem essa mutação. Claro. Então a gente tem aumento de incidência principalmente nos tumores colorretais e aumento de incidência em tumores, por exemplo, de endométrio, que são os mais frequentes. Depois ainda temos de todo o trato uroepitelial, isto é, bexiga, os ureteres, estômago também está presente com aumento de incidência. Então, cólon e reto é o mais frequente, mas todos esses órgãos outros também devem ser avaliados e seguidos.
Claro que se conhece a ocorrência dessa síndrome em família, com qualquer suspeita vai se ter uma investigação maior. Mas é o que normalmente ocorre, doutor Ulisses? Ou primeiro se descobre a doença, depois é que vai se perceber que havia ali um problema genético?
Então, o que acontece é que pela história familiar do indivíduo, a gente vê que nessas famílias você tem, por exemplo, um ou dois parentes próximos com a doença. Existem uns critérios, que a gente chama critérios de Amsterdam e depois de Bethesda, que vão orientar a gente que essa família é uma suspeita de ter essa síndrome. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho aqui no Instituto, e junto ao Hospital das Clínicas, em que o fator que mais levou a gente a perceber que aquela família tinha essa mutação era ter indivíduos com menos de 45 anos com o tumor colorretal.
Ah, sim.
Então, se você tem na família algum indivíduo com jovem com um tumor colorretal, isso leva a gente a pensar que tem essa síndrome. Ou então, por exemplo, dois indivíduos na sequência, o pai e o avô, ou o pai e um filho, entendeu? Então, existem critérios que nos orientam a pensar nessa síndrome. Outra estratégia é todo indivíduo que tenha um tumor colorretal, ele faz um teste, que é um teste na anatomia patológica, né, imunohistoquímica, que vai dizer também se esse indivíduo tem a ausência desse gene expresso, e isso indica uma mutação em tal gene. Uhum. Entende? Aí você pode pesquisar a família.
Compreendo. Bom, a gente entendeu já o que é essa síndrome, como é que ela ocorre, e é a relação dela com a incidência, quer dizer, ela aumenta as chances do indivíduo ter esse tipo de câncer. Mas ela interfere também o fato do tumor ser grave ou não, ou aí é uma outra história, quando se descobre a doença e se inicia o processo, como é o processo de tratamento desses tipos, tipos de câncer relacionados com essa síndrome?
Essa síndrome leva, como eu falei, ela, todas as células do organismo, ela tem essa mutação. Então, aumento de chance de aparecimento do tumor em todo o intestino grosso, principalmente, e o reto. Então, isso significa que esses indivíduos podem ter tumores sincrônicos ou metacrônicos, isto é, ter mais de um tumor ao mesmo tempo nesse cólon ou em tempos diferentes. Então, o segmento, por exemplo, dessa população, se o indivíduo detecta que aquela família tem uma síndrome de Lynch, então o rastreamento desse indivíduo, por exemplo, por colonoscopia, que é um exame que a gente endoscópico para avaliar o intestino, sim, ele tem que ser feito com intervalos mais curtos do que na população geral. Então, para aqueles indivíduos da população geral, que a gente faz uma colonoscopia com 50 anos de idade e vai aí a partir só disso, da cada 5 a 10 anos, repetir o exame, para quem tem essa síndrome, a gente tem que começar o exame muito mais cedo, ao redor de 10 anos mais jovem do que o indivíduo mais jovem teve da família, o tumor.
Claro.
Então, por exemplo, se a pessoa teve com 40 anos, então a gente deve iniciar com 25 a 30 esse rastreamento e repetir o exame a cada 1 ou 2 anos. Então, essa é uma primeira modificação grande do ponto de vista clínico. Uhum. O segundo é que, se ele tiver tido um tumor, muito provavelmente a gente vai ter que ampliar a ressecção do cólon, isto é, retirar mais cólon para inibir que novos tumores apareçam nesse intestino, entendeu?
Entendi. Bom, a gente fala, já se estudou bastante a relação, a causa hereditária, a relação da hereditariedade como causa de tipos de câncer. Então, aqui está direta essa relação, está comprovada, já se conhece, portanto, a preocupação em exames, na prevenção, quer dizer, exames mais, né, mais rotineiros para evitar o problema, o início da doença. Agora, esses tipos de câncer, eles têm que taxa de tratamento, de possibilidade de recuperação, o que é que se tem como protocolo, o que é que se conhece da possibilidade de cura desses tipos de câncer?
Eles têm uma evolução mais benigna, vamos dizer, entre aspas, do que a dos tumores da população em geral.
Uhum.
E então, muitas vezes, a simples ressecção é o que nós temos que fazer. Por outro lado, eles também não respondem muito bem a determinados tipos de quimioterapia que nós temos para os tumores em geral. Então, por exemplo, nós temos o 5-fluoracil, que é uma droga bem antiga, mas que a gente continua a usar para tratar indivíduos com tumores colorretais, e que no caso do tumor na síndrome de Lynch, ela não responde tão bem como na população geral. Então, existem nuances realmente da resposta ao tratamento e do prognóstico desses indivíduos. Mas a gente pode dizer que, do ponto de vista geral, eles têm uma evolução satisfatória.
Como eu disse, as pesquisas, os estudos caminharam muito para a gente concluir, doutor Ulisses, em relação à relação da hereditariedade de genes, né, causas genéticas para desenvolver alguns tipos de câncer. Eu acho que isso avançou bastante.
Isso,
né? E o que, que a gente pode falar para concluir? É prevenção? Câncer é prevenção?
Sem dúvida, a prevenção é importante porque, como eu falei no início, 80% dos indivíduos com tumores colorretais tem esses tumores por causa principalmente do estilo de vida de cada indivíduo,
sim,
né? Então, aumento da obesidade entre nós, o sedentarismo, o etilismo, principalmente o tabagismo e a baixa ingestão de fibras, vegetais e micronutrientes e o aumento da nossa alimentação de gorduras e carne vermelha, principalmente, é que fazem o aumento dessa incidência que está grande entre nós. Hoje, na cidade de São Paulo, é ao redor de 35 a 38 por 100 mil a incidência de câncer de cólon e reto. Então, a hereditariedade é muito importante, mas a gente tem que lembrar que esse tumor pode ser prevenido tomando medidas para orientação, tanto populacional como familiar, com respeito à alimentação, estilo de vida, etc.
Ah, então o que o senhor está dizendo é muito importante. Mesmo nestes casos em que o câncer tem uma ligação direta, alguns tipos de câncer, direta com uma alteração genética, isso não deixa de lado né, a prevenção importante que pode ser feita por estes e outros grupos da população. Isso relacionados mesmo. Aos hábitos saudáveis, que é aquela história do exercício físico, exercitar o corpo e se alimentar de forma mais equilibrada. Então, não, ninguém está livre isso disso mesmo. Não, né?
Isso mesmo.
Eu acho que esse é o recado mais importante. Aproveito para encaixar aqui a participação do Luiz Henrique de Jundiaí, dizendo: bom dia, Luiz Henrique, excelente, estas informações excelentes, os esclarecimentos do doutor sobre esse tipo de câncer masculino. Ele fala de
muito
câncer
obrigado,
masculino. É masculino e é feminino também, né, doutor?
É dos dois.
Hoje é
Dia Internacional da Mulher, parabéns. Mas no caso do câncer colorretal, ele, infelizmente, pega os dois sexos,
é,
e tem jeito de fugir. A nossa é o segundo tumor na mulher e o terceiro no homem, hoje em dia.
Puxa vida, vamos nos prevenir,
é
os que têm, nós falamos especificamente de um grupo que tem uma alteração genética, né? Por isso tem uma chance maior de desenvolver esse tipo de câncer, mas todos corremos este risco, sem dúvida alguma. Precisamos, independentemente das causas genéticas, da predisposição genética, nos cuidar em relação aos nossos hábitos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Ulisses Ribeiro Júnior.
Bom dia a todos.
Obrigada, bom dia.